Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito, para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? Hoje eu tô aqui com Mari Mariana Carvalho, minha amiga querida, que a gente acabou de descobrir que a gente se conhece desde 2010, então tem 9 anos. Foi uma pessoa que me acompanhou, assim, acho que no início de um despertar espiritual, do autoconhecimento. E aí depois a gente se encontrou em outros caminhos da vida, trabalhou junto. Empreendeu juntas, fomos sócias e passamos por muitos processos de trabalho e de amizade muito profundos e que hoje é uma mulher que eu admiro imensamente, sempre foi, mas uma mulher que hoje admiro imensamente porque eu te admiro, Mari, pela sua capacidade de estar firme no sonho, de estar firme no propósito, de estar firme na missão, assim, mesmo quando você não tem tanta clareza do que ela é. Eu vejo que você tá firme e ele tá firme com leveza, né? Bem infante na sua manifestação do seu sonho. Então hoje Mari é cofundadora do Espaço Cria, uma escola aqui no Rio, que até esse ano foi até ensino infantil e a partir do ano que vem vai até o Fundamental 1, que eu tô aprendendo que tem outros nomes agora. E a gente vai bater um papo hoje, não sei muito bem sobre o que vai ser, na verdade.
Oi, pessoal. Também queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando com a Carol, que além disso tudo que ela trouxe, é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tá sempre se reinventando. E essa brincadeira que ela me convidou pra fazer hoje, eu nunca tinha feito. Então, tô amando estrear aqui essa conversa com vocês. Tomara que vocês gostem.
Sim. Eu já sei que a gente vai gostar, porque, na verdade, a gente já tá gostando. A gente já tá conversando há 1h30 aqui, sim, falando, acho que tá na hora da gente começar a gravar, sim, essa conversa. E acho que o que me chamou, assim, a intenção de ter te chamado, Mari, é porque eu vejo você numa investigação bem profunda de si, das relações que você tece, e você tem um trabalho nada banal. Nada banal. São quantas crianças hoje na escola?
Hoje são 120 e a gente começou com 5. A gente fez uma retrospectiva agora nessa conversa, nesse bate-papo, e a gente contou um pouco, relembrou um pouco, né, como é que foi essa trajetória de nascimento do Espaço Cria, e hoje a gente está com 120 crianças.
E você tem quantos anos?
30. Recém-feitos. Junho.
Sim. Eu perguntei porque, não sei, no meu imaginário de alguém que tem uma escola com 120 crianças, é tipo, nossa, essa pessoa deve ter seus 50 anos, né? 60 anos. E eu acho que o Espaço Cria também só é o Espaço Cria, e a gente vai falar um pouquinho de por que ele... Bom, eu acho ele super único, especial e transformador. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que esse frescor que o Espaço Cria traz, não sei, algo me sopra que também é por você ser jovem e também é por você não ter estudado, assim, oficialmente, sim, né? Você não é formada, sim, em pedagogia, Mari é formada em Direito.
Estou me formando, yeah, em pedagogia agora. Mas sim, sou advogada de formação.
Então, conta um pouco pra gente, Mari, assim, a gente vamos tecendo essa conversa de... a gente tava falando sobre isso, né? Como é que começa um sonho?
Sim.
E onde você mapeia, assim, o espaço cria como ele tá hoje, numa casa linda, cheia de natureza, no Cosme Velho. Quando você mapeia, assim, para trás, o que que você consegue notar que foi um primeiro pingo dessa chuva que você vive hoje?
Tá. Eu acho que o primeiro pingo veio realmente, né? A gente tava aqui tentando fazer uma arqueologia do sonho. Esse primeiro pingo, eu acho que ele veio quando eu vim pra Terra mesmo. Eu acho que ele veio no DNA, porque eu sempre amei criança. Eu era uma criança que amava criança. E eu acho engraçado que a Carol sempre fala da minha leveza, sempre fala da minha alegria. E eu sempre fui uma criança assim também, sabe? Então eu acho que isso tem uma coisa muito a ver com a minha essência mesmo. E aí eu acredito que o trabalho do Cria, ele tá conectado com essa missão das crianças poderem manter esse brilho que já nasce nelas, né? Essa potência, essa essência, essa medicina, o nome que a gente quiser chamar. Mas olhando assim, pra história, né? Olhando pra trás, linkando os pontos, que é sempre um exercício que parece que é bem mais fácil do que quando você tá construindo o caminho e não sabe qual é o próximo passo. Olhando para trás, eu percebo que esse sonho ele foi sendo construído a partir de incômodos, assim. Então, eu vivi uma educação tradicional, fui para uma escola tradicional, tive lá minhas aulas, ia bem nelas, sempre fui boa aluna. Fui para uma faculdade muito por essa centelha de querer transformar o mundo, então o direito veio para mim como essa possibilidade de ser uma advogada que vai lutar por causas. E a causa que eu escolhi era a causa ambiental. Até o momento em que o mundo real começou a baixar pra mim e eu comecei a me sentir mais impotente. E comecei a perceber que o sistema era muito complexo e que aquela jovem sonhadora, adolescente, que queria mudar o mundo com seu diploma de direito, tava ficando cada vez mais frustrada. Sem falar que esse brilho, essa leveza, foram se apagando no ambiente de trabalho do escritório de advocacia. Então, eu acho que os incômodos, eles são potentes alertas, assim, também, pra gente perceber quando a gente tá desviando do caminho da potência. E aí, foi quando fui morar fora do Brasil, por um intercâmbio da faculdade mesmo, mas foi uma desculpa, muito mais do que estudar fora, foi uma desculpa pra sair e dar uma pausa e me conhecer. E ali começou esse processo de quem eu sou, resgatar, o que, que eu gosto, né? O que, que eu vim fazer aqui na Terra. Eu acho que eu, desde cedo, assim, minha família tem um olhar para isso, né? De quem é cada um e qual é a potência de cada um. E eu senti muito nessa viagem que o direito não era o caminho, mas eu não sabia qual que era. E é aquela angústia que acho que muitas pessoas já podem ter passado. Meu Deus, eu não sei o que que é, não tenho a menor ideia. E a gente fica muito preso, né? Se eu fiz faculdade disso, minhas opções só são dentro deste universo. E eu sabia que eu não ia encontrar meu caminho dentro do direito. Mas eu não sabia qual que era. Então, aí foi também quando eu te conheci.
Sim.
A gente, né, se conheceu num grupo de meditação, de autoconhecimento. Isso foi essencial no meu processo. É preciso reconhecer que existiu esse mergulho para dentro. E aí depois teve um mergulho para fora, que eu fui fazer um curso chamado Educação Gaia. E lá eu conheci vários educadores que estão, através das suas ações, transformando o mundo. Então são pessoas que não estão falando sobre, né, que estão fazendo. E era tudo que eu queria, achar o meu lugar de poder transformar o mundo. E aí quando eu vi esse educador José Pacheco, um educador português, que fundou a Escola da Ponte, falando sobre educação e falando sobre o potencial transformador da educação, eu falei, é isso. Porque dentro do direito...
Mas como você sabia, assim, quando você ouviu o Pacheco falando, né? O que em você falou é isso? Como você conseguiu perceber um é isso?
Eu fiquei tão emocionada. Eu chorei tanto, foi uma coisa que, assim, transbordou aqui, né? Foi um insight mesmo, assim, foi um encontro. Ficou claro o que estava muito nebuloso. Ficou muito claro.
Foi uma sapiência, assim,
foi,
eu sei.
Foi,
Não passava pela via racional, era tipo, não. Eu sei disso.
E muito do que eu tava incomodada era, dentro do direito ambiental, eu percebia que as empresas, que eram, né, as pessoas com quem eu trabalhava, os clientes com quem eu trabalhava, não tinham a consciência ambiental. E justamente eu queria trabalhar com o começo da vida, né? Como é que a gente, então, começa a trabalhar a consciência ambiental? É muito difícil você ficar
remediando querendo depois
educar adulto. É difícil, a gente sabe, né? A gente tá aqui tentando se educar o tempo inteiro. É difícil, nosso processo é mais lento. E uma criança, ela tá na potência dela de aprender o mundo. Ela tá abertíssima para isso. Né? Outro dia eu tava lendo um estudo que a gente nunca mais vai fazer tantas sinapses no corpo e nunca mais vai ter uma proliferação de células quanto a gente tem quando a gente tem 3 anos de idade.
Uau.
Então, assim, é um vulcão de ser humano que tá ali em erupção. E aí, quando eu olhei pro Pacheco falando sobre educação e sobre esse potencial de, na educação, a gente já começar a viver um mundo diferente, eu falei, ah, então é aí que eu preciso trabalhar. É nessa prevenção, né? Vamos dizer assim.
Sim. E aí, depois do Pacheco...
Aí, depois do Pacheco, eu fui conhecer uma comunidade chamada Piracanga, na Bahia, que foi uma indicação desse curso. Esse curso, o currículo dele é um curso voltado para sustentabilidade, então eles indicam que você visite ecovilas e comunidades.
E é um curso que tem no Brasil inteiro, só para você que está escutando e não ouviu falar do Gaia. É um curso que tem no Brasil inteiro, é em Portugal, se você está em Portugal, tem em vários lugares do mundo. E foi Mari que me indicou, então eu fiz 1 ou 2 anos depois que você.
Foi.
Eu fiz em 2012.
Eu fiz em 2011, você fez no ano seguinte. E é um curso muito incrível, porque realmente você entra em contato com essas pessoas que já estão na vanguarda, né, dessa inovação na sustentabilidade, tanto social, quanto econômica, quanto ecológica, quanto nessa visão de mundo Gaia, né, essa visão de mundo somos todos um e como é que a gente pode coexistir nesse planeta que é essa sensação de unidade. E aí, quando eu fui visitar, então, essa ecovila, Piracanga, eu conheci uma escolinha lá, chamada Escola Inquiri, e uma educadora chamada Ivana Jauregui. E ali eu me conectei muito com a infância. E aí que eu digo que eu resgatei essa Mariana criança, porque eu já era uma criança que gostava. Eu resgatei essa essência minha, né? Não uma Mariana criança, mas eu resgatei essa essência... Porque eu sempre fui uma criança que amava criança. Eu tenho um senso maternal muito grande. Apesar de não ter um filho que eu pari.
Uhum.
Eu sempre fui muito cuidadora, assim. Tenho esse perfil. E dentro dessa escola, eu percebi uma forma de educar muito respeitosa. Muito transformadora mesmo das relações humanas. E eu entendi que é... transformando as relações humanas na primeiríssima infância, essa escola era de crianças bem pequenininhas, na época, né? Eram de crianças até 6 anos. E lá eu vi que se você transforma a relação do adulto com a criança, você já faz muito, porque você não atrapalha a criança ser quem ela é.
Uhum.
Porque a criança já nasce com toda aquela potência dentro dela. Então o que a gente tem que fazer é atrapalhar o mínimo possível... Uhum. E abrir espaço para ela poder se desenvolver, para ela poder se expressar com cada vez mais autenticidade, criatividade, autonomia e clareza dos limites. Uhum. Então, eu também entendi ali que uma educação que promove liberdade é uma educação que tem limites.
Uhum.
Que não são limitações, mas são limites que trazem contornos, que trazem enquadres, que trazem segurança.
Eu quero entrar já nesse lugar do limite, da limitação que a gente conversou, que eu acho que é um lugar rico, assim, pensando que, né, o tema desse podcast é a gente entender como a gente pode ter uma vida viva, uma vida que a gente cria nossa própria vida e um trabalho que é reflexo, né, de quem a gente é. E para isso a gente precisa se saber, né, para eu ter um trabalho
Sim.
que transborda de mim. Eu preciso saber de mim, então...
E posso só te interromper? Eu acho que isso também tem muito a ver. Você acabou também de me dar mais uma luz. Porque você tá me fazendo perguntas também, gente. Sessão de terapia isso aqui. Que eu nunca tinha, talvez, parado pra refletir dessa forma, né? E quando você pensa em escola, você pensa em quê? Gente. Você trabalha com gente.
Sim.
Sua matéria-prima, né, seu resultado do seu trabalho são pessoas. E com quem você trabalha são pessoas. E eu amo gente. Então, assim, eu criei uma realidade para minha vida onde eu tô o dia inteiro em contato com gente. E gente de diferentes formas, né? De diferentes realidades, diferentes idades. Então, eu acho que esse lugar também do trabalho ser um ambiente leve, onde eu tô também me recriando. Eu acho que aquilo que a gente quer criar pra criança, a gente também tem que criar pro adulto. Não dá, a criança aprende por imitação. Não dá pra gente criar um ambiente livre, criativo, de autonomia, de respeito para as crianças, e o ambiente dos adultos é um ambiente opressor. Né? Então, assim, os adultos que trabalham no Espaço Cria, que escolhem viver e empreender o Espaço Cria junto, a gente precisa estar querendo viver isso. Isso precisa trazer para a gente também essa vitalidade, esse sentido de existir. Porque é sobre isso.
E na prática, o que é o Espaço Cria?
Tá. Então, o Espaço Cria é uma escola de educação infantil, e ano que vem a gente vai abrir os anos iniciais do ensino fundamental, que fica no Cosme Velho, no Rio de Janeiro. É uma escola que hoje tem 120 crianças e que a perspectiva dela de educação é um espaço para a criança ser criança e se desenvolver em contato com essa sua essência, com autonomia, se desenvolver com respeito e brincando. Eu acho que o tema da brincadeira também é um tema que a gente, né, conversou. Sim. E vale a gente trazer pra cá a importância desse brincar. Pra gente, o brincar é a linguagem da infância, é quando a criança tá na espontaneidade dela, né? E eu tava contando pra Carol que, conceitualmente, o brincar, ele é o trabalho das crianças. E é um trabalho no sentido de... É o que as crianças fazem, né? É quem elas são. Elas não precisam fazer esse esforço. É trabalho no sentido de... É a expressão das crianças no mundo. E quando a criança tá brincando, ela realmente tá colocando pra fora quem ela é. Então, a brincadeira, ela é do universo da infância, né? Os adultos, eles não brincam, conceitualmente falando. A gente pode ser brincante, a gente deve acessar essa dimensão da ludicidade, dessa leveza, da gente ver graça na vida. Né? O que é essa dimensão do lúdico? É uma dimensão que eu me sinto criativo, eu olho para a vida cada dia com o olhar de hoje é um dia novo. A criança tem essa capacidade.
É o Renato Nogueira. Eu e Mari fizemos, né, promovemos, junto com a Carol Moraes, outra amiga querida, o Semente por 3 anos.
3 anos e meio.
O Semente era... Ainda é, porque ele vive em nós, né? Mas enquanto formato ele não existe mais. É um percurso de normalmente 10 encontros com educadores. Que, assim como foi muito uma inspiração também no Gaia, né? Educadores que estão investigando, não só investigando, mas atuando desde uma educação questionadora, que fomenta processos de vida, que cria... realidades virtuosas e futuros desejáveis, né? No presente, assim.
Sim. E eu acho que é até difícil definir o Semente.
Super.
Porque também ele é um percurso de transformação nossa, né? E de quem estava vivendo. Mas, assim, essencialmente a gente estava querendo falar que educação vai além de currículo, de conteúdo, que educação é processo de vida, né?
Sim.
E que tem que fazer sentido pra gente. Então é isso. Então o Espaço Cria é uma escola que desde a origem dela, como também não veio, como a Carol falou, não veio de uma Mariana pedagoga na época, eu não tinha, vamos dizer assim, pré-conceitos do que deveria ser feito, então a gente criou. E e a gente se inspirou muito.
Eu tô rindo,
muito.
Só dizer porque que eu tô rindo, né? Que talvez a minha linguagem com a Mari, o nosso riso, a gente já saiba um pouco do que a gente tá rindo, né? Mas eu acho muito maravilhoso isso, porque uma das coisas que me encanta sobre o Espaço Cria, e acho que aos poucos a gente vai revelando, assim, né, como é que ele foi criado, que é porque não tinha uma fixação na forma. Por isso que eu tô falando, a gente foi e criou, porque a fixação na forma, não sei, tá me vindo isso agora, vê se faz sentido, ela esvazia o processo de criação. Porque vira sobre você emular aquilo que você imaginou que funcionaria. Então, ela está descolada da realidade, das respostas da vida.
Sim.
Né? E o processo de criação, para mim... a gente falou um pouco isso no podcast que eu fiz com a Nath, com a Natália Lima Verde, que é um processo de transar com a vida.
Total.
Então, você está em constante resposta ao que a vida está te trazendo. Então, Sim. Não é também que você está passivo... Mas não é também que você tá só ativo, você tá num processo de diálogo.
Adorei.
Né?
Vou usar.
Então, acho que é isso. O processo de criação como esse diálogo
Sim.
com a vida.
Mas assim, também honrando a história como ela foi, né? É, contar pra vocês que assim, a gente começou com uma inspiração muito forte dessa escola que eu contei pra vocês, a escola Inquiri. E, de fato, pra começar, a gente... Vamos dizer assim, pegou um modelo, né? Pegou uma inspiração ali de uma forma. A escola Inquiri, ela não tem uma pedagogia, mas ela trabalha numa abordagem, que é uma filosofia, uma visão. E ela também tem práticas. Então, ela, vamos dizer assim, que ela tem, de uma certa forma, uma metodologia. Vamos chamar.
Princípios,
vamos dizer
né?
que ela tem princípios, é. É que ela tem práticas. Esses princípios orientam práticas. A mediação de conflitos, a forma como você se comunica com a criança, a forma como você dá limite. Ela traz pra você algumas ferramentas.
Uhum.
E a gente começou com essas ferramentas, era o que a gente tinha. Mas como a Carol falou, e é total isso, amiga, a gente precisa usar o que a gente tem de repertório, mas esse repertório tem que fazer sentido dentro de um contexto. Então você tem que dialogar com a vida, porque o contexto vai mostrar pra você se aquela ferramenta encaixa ou não encaixa.
Uhum.
E se não encaixar, você não vai usar aquela ferramenta. Mas você vai estar inspirada pelo princípio que gerou aquela ferramenta. Então você vai ter que criar uma outra ferramenta inspirada naquele princípio. Ou seja, o princípio da autonomia, o princípio do respeito, o princípio da criança como um ser de potência, o princípio do adulto como um ser de potência. Esses princípios precisam... te inspirar a criar ferramentas. Então, quando as nossas ferramentas da educação viva não funcionavam, ou sei lá, não faziam sentido, a gente começou a inventar formas do espaço cria.
Sim, mas também a gente conversando, num determinado momento, quando você foi lá para a escola Inquiri, te veio isso, eu quero uma escola.
Sim.
Né? Então, assim, quando eu imagino uma escola, eu imagino... Hoje já imagino bem diferente do que eu imaginava há 5, 6, 10 anos, mas é um espaço físico relativamente grande.
O CRIA.
Não, quando eu imagino uma escola. Tá. O CRIA hoje é isso, né? Mas não começou assim. Não começou
não.
No ideal. Por isso que eu tô falando que você foi no relacional, né? No que era possível criar naquele momento. Porque se você tivesse ficado fixada em eu Sim. quero uma escola, eu não... Não sei se o CRIA existiria.
É, também não sei, mas sim, a gente viveu um processo que é, tá bom, então você sonha com tudo que você tem direito, sonhar faz parte do processo, é a primeira etapa. E desenhem também, eu acho que desenhar o sonho é um registro
a
também.
A gente falou super isso com o Gabi no último podcast, que é bota no papel,
bota,
vai.
Bota, e de fato, gente, o sonho veio... Vamos lá, né? Veio a casa linda, maravilhosa. Veio a floresta, porque a proposta do CRIA é a criança em conexão com a natureza. Uma casa cheia de natureza, cheia de crianças. E a gente começou num play com 5 crianças.
Luz fria.
É, com luz fria e 2 vezes na semana. Por quê? Porque eu acho que é isso. Entre o sonho e o download do sonho na prática, tem o trabalho que a gente precisa empreender. Né, tem os tijolinhos que a gente precisa começar a construir. Tá bom, entendi qual é o projeto, mas pra eu chegar lá eu preciso construir ele.
Uhum.
Ele não cai do céu.
Até porque você não teria maturidade naquele momento de sustentar o CRIA. Você
não.
precisava dessa musculatura.
Eu precisava, sim. Eu fazia. Eu tava dentro de um grupo onde isso, inclusive, foi uma questão na época. Um grupo que tava parindo, gerindo o CRIA, gestando o CRIA. E isso foi uma questão na época, porque eu e mais uma pessoa, a gente sentia que a gente precisava prototipar, empreender, dar passos do tamanho da nossa perna. E uma outra parte do grupo entendia que já era possível, de cara, abrir uma escola e legalizar uma escola.
E por que era importante para você prototipar?
eu sentia que eu precisava ganhar mais confiança. Eu sentia que eu precisava começar pequeno, legitimar mesmo essa proposta, né, de trabalho com as crianças.
E até testar se você realmente gostava.
Queria, se eu gostava.
Você estava afim de pagar o preço dessa parada.
Eu sentia que a responsabilidade de trabalhar com criança, eu também precisava ir tomando ela aos poucos. E no momento em que você legaliza uma instituição de ensino, né, uma escola, você está ganhando a tutela de crianças para estarem sobre a sua responsabilidade. Então, eu sentia que eu não estava preparada naquele momento para dar esse passo desse tamanho. E, de fato, eu queria ver o processo de um jeito mais leve, acontecendo de um jeito, se criando, né? E aí, vamos lá. A gente decidiu, então, em 2014, começar. E aí, a gente abriu num Play, que foi o Play de uma amiga nossa, e começamos com os nossos filhos. Então, eram os filhos da minha sócia, eram os filhos de uma outra educadora, era a filha de uma amiga. E a gente ficava nesse Play.
Cinco crianças.
Duas vezes na semana, a gente já ia pra feira com essas crianças, a gente já passeava pelo bairro com elas, e tinha momentos que a gente tava no Play, onde a gente montou um ambiente ali preparado como um ateliê de arte. E depois disso a gente teve que sair porque a síndica
do prédio... Só uma pausa, como é que você se sentia nesse primeiro passo, assim?
Olha, sendo bem sincera, eu sabia que aquilo tudo era provisório. Tinha um incômodo entre, caraca, tudo que eu sonhei e aonde eu tô agora.
Ai, que legal isso.
Tinha um incômodo entre expectativa e realidade.
Uhum.
Mas tinha um entusiasmo também muito grande de finalmente estar com as crianças. Foi um processo de planejamento que durou um ano.
É muito lindo isso, porque assim, no fundo você queria estar com as crianças.
Sim.
Então assim, por que não? Então você que tá pensando aí no seu sonho, no fundo você quer o quê? Você quer conversar com pessoas? No fundo você quer lidar com a questão da fome? No fundo você quer fazer do mundo um mundo mais belo? No fundo você quer... O que, que você quer no fundo? Aí faz isso agora, assim, com o que dá. Não precisa da escola para lidar com as crianças.
Exatamente.
Posso lidar com crianças com os recursos e possibilidades que eu tenho agora, né?
Sim. E daí a gente conversou um pouquinho sobre isso antes também. Vou dar um spoiler aqui. Mas no fundo, depois eu fui entender que o que eu queria era fazer parte de uma mudança planetária. Eu e a Lívia, minha sócia. Então, assim, trabalhar com crianças é só uma forma. Eu poderia estar fazendo isso vendendo sorvete, eu poderia estar fazendo isso sendo floricultora.
Mas você só foi descobrir isso no processo também.
Mas eu fui descobrir isso no processo, no movimento. Então eu acho que também você só pode linkar os pontos quando você fez os pontos. Você
Sim.
não tem como linkar os pontos quando você não deu os passos. Então, galera, é isso mesmo. A gente começa pequeno e bem diferente, às vezes, do que a gente sonhou. Mas com paciência e com persistência e trabalhando, né, na clareza do porquê que você tá fazendo isso, né, no tal do propósito, você vai entendendo que é por algo muito maior. Então, assim, eu nem diria que eu tava ali porque eu queria estar com as crianças. Eu queria fazer parte de uma mudança planetária na educação.
Era isso que te
Era isso que me movia, que me entusiasmava.
Sim.
E aí é isso, né? Desafio 1. A síndica do prédio falou que não quer mais isso aí no Play. Tem que sair. E aí era final do ano de 2014, beleza, recolhemos nossas coisinhas e saímos. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, nesse processo de vamos então abrir a escola ou vamos dar um passo menor do que já de cara abrir a escola, a gente decidiu dar um passo menor, prototipar, e assim nasceu o Pollen. A gente não quis dar o mesmo nome de Espaço Cria porque a gente já tinha a identidade visual do Espaço Cria, a gente já tinha criado o conceito, a gente já tinha até falado para as pessoas que a gente ia abrir uma escola.
Você já tinha plasmado isso vai acontecer.
Vai acontecer. A gente já estava procurando casa no Rio de Janeiro com esse perfil, que a gente já tinha sonhado, desenhado.
E aí só uma pausa, Mari, eu me lembro nesse momento, assim, a gente estava com Semente nessa época, e como era muito claro para mim que ia acontecer. No seu campo, né, energeticamente,
Sim.
não tinha uma... Claro que você tinha suas inseguranças, mas eu não sentia dúvida. Não tinha espaço pra dúvida que aquilo ia acontecer.
Não tinha mesmo, assim. E é aquela velha clichê, né, gente? Realmente, quando você intui, né, ou aceita alguma coisa que tá fazendo muito sentido pra você, realmente o universo conspira.
O Charles Eisenstein, num livro que eu amo muito, que é O Mundo Mais Bonito Nossos Corações Sabem Ser Possível.
Que lindo.
Um título enorme, lindo. O Mundo Mais Bonito Nossos Corações Sabem Ser Possível.
É isso, foi o que eu senti com o Zé Pacheco.
É exatamente isso. É. E aí o Eisenstein fala que o primeiro passo pra você se comprometer com algo que seja maior do que você, né? Maior do que o seu pequeno ego, que os seus desejos individuais, é, e eu acho muito lindo quando ele fala isso, receber uma visão. Não é ter uma visão.
Sim.
Ela não nasce de você. Você é canal para receber uma visão.
Sim.
E quando você recebe essa visão, você se sente conectado com o todo. Porque é uma visão que não é sua. É algo que precisa se mover no mundo. E daí vem o entusiasmo.
Perfeito. E é isso. Eu me senti viva, né? Nesse processo, a gente foi encontrando cada vez mais pessoas. Foi aquela fase que abriu aqui no Rio de Janeiro um grupo chamado Arca. E esse grupo era um coletivo de vários empreendedores em várias áreas. E tinha um grupo que era só focado em educação. Então, a gente se sentiu super acompanhada com o pessoal do Extramuros, com o Dominique Barter, que estava empreendendo o iníciozinho do Espaço Beta, que é o projeto que hoje ele já também conseguiu trazer para a realidade. E aí, nesse processo, a gente decidiu, então, empreender o Pólen, voltando para isso. E a gente decidiu chamar ele de Pólen para não misturar com o nome do filho tão desejado que a gente sonhava em ter, que era o Espaço Cria. Então, para não misturar o protótipo com a obra-prima, o rascunho, a gente deu outro nome e eu sou muito agradecida, assim, por esse projeto. O que ele era? Gente, ele também nasceu bem longe da realidade. Ele nasceu numa sala, rosa-vento, numa vila. Mas assim, tinha chão branco e parede branca. Sendo que o sonho do Espaço Cria era terra com árvores centenárias. Que hoje temos. Mas naquele momento, a gente teve esse privilégio de estar dentro de um espaço que respirava arte e criatividade. Que era o Rosa Vento. Numa vila no Largo do Machado. E sabe o que a gente fazia? A gente montava e desmontava todos os dias. Todos os dias aquele espaço virava, de manhã, um espaço para crianças aprenderem brincando, que era o Pólen. De tarde, o restaurante, almoço. E, quer dizer, hora do almoço, almoço. E à tarde, ateliê. E lá ficamos 3 meses, montando e desmontando todos os dias. Aprendendo muito. Essa beleza de montar e desmontar todos os dias fazia com que todos os dias a gente revisse os mínimos detalhes. Então, se algum material não estava fazendo sentido, precisava melhorar, precisava mudar de lugar. Todo dia a gente tinha que montar de novo. Então, acho que esse lugar de não se acomodar também foi muito positivo.
E uma coisa muito do trabalho interno, né, Mari? Que eu vejo que é algo... Eu não sei como está hoje, não cria.
É essência, faz parte do
então,
nosso DNA.
Sempre como estão os educadores, o que aquela criança tá espelhando em você, o que que essa relação fala sobre o que você tá precisando trabalhar nesse momento.
Exatamente.
Isso já tava ali.
Isso já tava ali, porque isso veio dentro do pacote Educação Viva e Consciente, que foi o primeiro pacote, vamos dizer assim, que a gente abraçou e falou, vamos com essa forma de trabalhar. E essa, certamente, a Educação Viva e Consciente, ela é transformadora, porque ela faz com que o adulto traga para sua consciência a ação que ele está tendo no mundo. Então, a gente vai fazendo processos mesmo, reuniões, conversas, partilhas, da gente perceber, tomar mais consciência, né? Perceber qual é a motivação das nossas ações, da onde vieram certas atitudes, o que a gente gostaria de melhorar, o que a gente valorizou, o que a gente reconhece na gente. Então, é um processo que ele é super profundo. E, ao mesmo tempo, ele gera muita leveza também, porque todo mundo fica tão unido, fica os educadores e a gente se sentia tão junto naquele processo em que a gente também fica entusiasmado porque a gente se vê crescendo nele.
Uhum.
E isso é DNA do CRIA, isso é uma coisa que a gente... É por isso que a gente está dentro dessa perspectiva da educação viva e consciente até hoje, porque a educação é viva e consciente.
Uhum.
E aí, bom, também desafio número 2... o vizinho da vila começou a reclamar do choro das crianças, tivemos que sair da vila. E aí veio a próxima solução, que foi ir pra casa do avô de uma das crianças. Nosso querido vovô Miguel, que abriu a casa dele pra gente. E aí, finalmente, o pólen ganhou um chão de terra, um jardim com árvores e borboletas e macacos e jacus. E ali, sim, a gente pôde viver o primeiro deleite de ver o nosso sonho ganhando forma e virando realidade. E ali a gente já tava com 30 crianças, que nenhuma ia pra escola, outra escola, entendendo o pólen como o espaço delas de referência educacional. Elas não estavam matriculadas em outra escola e iam pro pólen. E a nossa equipe de educadores também cresceu. E depois a gente, no final de 2016, se sentiu pronto para dar esse passo. Na verdade, se sentiu pronto, não. A gente foi com medo mesmo. Mas... chegou a hora.
Mas com assim, estrutura, assim. Mas com mais estrutura necessária pra isso.
Mas com mais estrutura. E o que eu sei, assim, é que foi muito necessário esse processo, né? Então, eu acho que não é à toa que antes de um bebê nascer, ele passa 9 meses num forninho na barriga.
Sim.
Tem um processo de gestação de algo maior. E eu super indico, honro todo mundo que fala, Mari, cara, como é que você começou? Eu falo, cara, começa pequeno, prototipa. Até porque os feedbacks que você recebe, os retornos, os erros mesmo, as cagadas, são menores. Né? A gente cai de alturas...
Dá pra recalcular a rota.
Dá pra recalcular a rota com menos complexidade. Né? Quando você já tá com uma estrutura maior,
sim,
responsável por mais pessoas, por mais funcionários, por mais famílias, crianças, você leva também mais tempo pra poder mudar,
sim,
algumas rotas.
E hoje... você tem momentos que você está em contato com as crianças.
Sim.
E eu tô aqui...
Mas hoje eu tô mais mãe do cria como um todo,
sim,
né?
Mas tem essa relação, tem essa observação,
sim,
né?
Sim.
Tem isso. E eu tô aqui me questionando... Porque, assim, eu escuto de amigas que são mães como uma criança revela muita coisa sobre ela e é um super processo de transformação. E tudo bem, o filho tem um processo de espelhamento muito intenso, né?
Tem acordos, né, principalmente. Tipo, o combinado é esse.
Sim, e eu imagino com muitas crianças em volta o quanto você aprende também nessa observação da criança e desse brincar, né? Que antes do nosso papo eu tinha mandado para a Mari, vamos falar sobre o livre brincar. E aí ela trouxe essa reflexão, assim, que se o brincar não é livre, ele não é brincar. Então,
sim,
brincar tem essa prerrogativa, né, da liberdade. E aí eu tô, né, você hoje está empreendendo uma coisa que não é banal, não é pouca coisa, é tipo uma escola. Primeira infância, tipo, um momento muito, muito precioso, momento mais precioso na vida do ser humano e a humanidade, né, não sei, não, acho que a palavra depende é muito forte, mas é muito construída a partir do que a gente vive, né, nessa,
sim,
primeira infância, 120 crianças com uma responsabilidade relacional, uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade jurídica, tipo, é grandioso, é uma super responsa.
Sim.
E eu não imagino como vocês poderiam fazer isso se não fosse tão bem, leve, divertido, prazeroso e tudo isso. E eu não sei se é uma pergunta assim, específica,
sim,
mas eu queria ouvir de você como é que essa observação da infância, que essa relação com as crianças te apoiam a se responsabilizar. Porque a gente tem a ideia que criança é, tipo, irresponsável, que não tá nem aí com nada, que precisa... Que a gente precisa imputar coisas nas crianças para que elas sejam alguém na vida. Então, queria ouvir um pouco de você, assim, como te apoia essa observação da criança?
Tá.
Essa relação, né? Não só a observação.
Eu acho que só uma coisa importante, que eu não sei se falo pra caramba, né? Então, não sei se eu falei isso. A gente só foi entender essa missão do CRIA depois, né? E eu acho que era importante
de
deixar...
De participar da transição...
Planetária. Mas a missão do CRIA é... A gente quer apoiar a tomada de consciência humana. Essa é a missão do CRIA. Apoiar a tomada de consciência humana. E aí tem tudo a ver com isso que você tá falando, porque a gente não faz isso sozinho. Então é impossível você, pra, aquele provérbio africano, pra você educar uma criança, você precisa de uma aldeia. A escola, ela é uma aldeia. A escola é um microcosmos da sociedade. Ali, a gente começa a perceber que todas as questões da sociedade estão dentro da escola. Questões alimentares, questões sobre racismo, questões sobre relações, questões sobre poder. Então, todas as questões. É, mais, assim, vamos dizer, dos pilares da sociedade estão dentro de uma escola. Por quê? Porque são as questões que a gente precisa lidar nos relacionamentos humanos e quais são as bases que a gente escolhe para educar as crianças. Então, quando a gente fala que o brincar é uma das bases, né? É, a primeira coisa que a gente percebe é que o brincar é a essência da criança, essa espontaneidade que a gente falava, e que, então, o papel do adulto é observar esse brincar para conhecer essa criança. Eu tão melhor vou ajudar essa criança a se desenvolver quanto mais eu conhecer quem ela é. Então, para eu conhecer quem ela é, eu preciso ver ela brincando. Porque é a forma que ela vai estar livre e espontânea. Por isso que é redundante. Depois a gente entendeu que livre brincar é uma redundância. Se eu estiver direcionando essa criança para uma atividade, aí é mais uma recreação. Tem ali uma proposta, um objetivo definido. Tá tudo bem, isso é bacana também. Mas não é brincar, né? É, pra gente, o brincar é aquilo que tá acontecendo de dentro pra fora. É quando essa criança tá revelando esse mundo interno dela. Através da brincadeira, dos jogos, do que ela escolhe fazer, do que ela escolhe falar na brincadeira, de como ela escolhe se fantasiar. E aí, a gente, enquanto adulto, quando a gente entra em relação com essa criança que tá brincando, a gente também tá tendo a oportunidade de se conhecer mais. Essa criança tá tendo a oportunidade de se conhecer pela expressão dela, que não tá condicionada à nossa forma, que todo mundo tem que brincar igual, todo mundo tem que brincar junto do mesmo jeito, que a gente não trabalha com aula, não trabalha com série, nesse sentido de todas as crianças têm que fazer a mesma coisa na mesma hora. Existe essa autonomia, a gente criou um campo, uma estrutura mesmo, uma logística, onde cada criança pode escolher o que está fazendo e assim se expressar de uma forma mais livre, mais autônoma. E a gente também, quando eu estou em relação com essa criança, eu estou sendo provocado o tempo inteiro a pensar que tipo de reação eu vou ter, que fala eu vou ter agora nesse momento que eu preciso dar um limite, que tipo de olhar eu estou tendo, qual é a minha postura corporal. Tudo isso fala de mim. Ou que julgamentos eu estou fazendo para uma criança quando eu estou observando ela. Que pensamentos eu estou tendo.
Que prerrogativas eu tenho de como deveria ser.
De como deveria ser. Então, o tempo inteiro, na verdade, eu estou em contato comigo. E com tudo que eu projeto nas crianças. Né? E aí, quando... Tem até uma frase que é... Quando João fala de Maria, eu sei mais sobre João do que sobre Maria. Então, quando eu estou observando uma criança e eu estou ali com vários pensamentos na minha cabeça, eu estou falando mais sobre mim do que sobre a criança. E a gente trabalha isso na escola, né? Os educadores têm o momento deles de partilharem o que, que eles viveram, o que, que eles trouxeram, o que, que incomodou, o que, que eles acharam bacana. Então, nesse... O que me agrega, né? A pergunta que você fez. Eu estou tendo o tempo inteiro a oportunidade de me recriar. Estou tendo o tempo inteiro a oportunidade de me educar. E aí, educar começa a sair desse lugar... obrigação, chato, ai, me educar é uma coisa dura, difícil, talvez às vezes até sofrida, e começa a virar um processo de poesia mesmo, de às vezes é sofrido, né? Às vezes é,
a poesia
sim,
pode ser pode bem ser dolorosa.
Pode ser bem dolorosa, né? Você ali naquele momento de uma inspiração em contato com uma dor, nasce uma palavra bonita, mas... É prazeroso, porque tá vivo. Eu acho que é isso que você falou, de você se sentir em movimento, assim, pra mim, eu não consigo me pensar fazendo outra coisa.
Sim. E a gente falou também do limite da limitação, né? E eu vejo muito isso, assim, nos atendimentos individuais que eu faço e nos processos coletivos no Transborda. Tem muito... Com frequência as pessoas entram no lugar do megalomaníaco, né? Então, muito grandioso, vou fazer uma super transição de vida, vou mudar tudo, vou zerar o jogo de agora e vou fazer uma outra coisa totalmente diferente. E por vezes eu observo pessoas que fazem esse movimento realmente de ruptura, e aí quando chegam do abre muitas aspas outro lado da margem, não tem maturidade, sustentação, musculatura para isso. Então acho que nesse lugar vem o lugar do limite, né? Ó, qual é o seu limite agora? O seu limite financeiro, o seu limite de tempo, qual é o limite do seu conhecimento, qual é o limite da sua rede de apoio, quais são os seus limites reais? Porque isso dá contenção também, né? Muitas vezes criança tá chorando porque tá precisando de uma contenção, de relembrar, esse aqui é o limite do meu corpo.
Sim.
E eu vejo isso no trabalho também, ó, seu limite é esse agora. Mas é muito diferente de uma limitação. Não é que você não pode sonhar em ter uma escola. Mas o seu limite agora é que, assim, não vai rolar de você ter... Quantos metros quadrados tem?
3 mil.
Um espaço com 3 mil metros quadrados, 120 pessoas... O seu limite
não, amiga,
tá,
é
não
o play.
Rola.
Começa com o play.
Então fala um pouco, assim...
Sobre limites e limitações, né? Carol, esse é um tema muito importante, assim, ainda mais hoje em dia, na nossa geração, né? Tô falando bem millennials e sei lá quais são os novos nomes. A gente tá muito traumatizado com o autoritarismo que a gente, alguns viveram, e alguns de nós estão sendo pais muito permissivos. Então, a permissividade, ela não gera borda. A permissividade é tudo pode, porque eu tenho medo de você não me amar se eu te der um limite. E limite é justamente o oposto. É um amor, é uma borda, é uma segurança, né? Você estava falando de uma criança que está chorando, ela precisa desse contorno. O limite é aquilo que te sustenta, né? A nossa pele é um limite.
Uhum.
Então, a gente precisa de limite na vida. A gente, o planeta Terra tem a sua superfície, tudo tem limite. E a grande questão, eu acho, que a gente trabalha com as crianças é como dar limites sem que eles sejam limitações. Então, assim, as crianças têm necessidades diferentes. Umas têm necessidades mais físicas, umas precisam mais correr, outras precisam mais gritar, outras são mais introspectivas, outras são mais criativas, etc. Então, como é que a gente tá num ambiente onde cada criança pode ser ela mesma? Cada criança pode se expressar no seu tempo, no seu ritmo. Não tem turma que todo mundo tem que fazer a mesma coisa na mesma hora. Como é que a gente vive nesse ambiente sem que ele vire o caos? Que é o que todo mundo acha, que vai ter criança subindo pelo telhado,
uhum,
e umas matando as outras. Que não é o que acontece. Acontecem conflitos, mas não é o caos, não é uma selva, né? Como é que a gente faz isso? A gente cria limites. Então, assim, crianças podem se relacionar umas com as outras com liberdade, desde que elas respeitem 3 R's principais. O respeito consigo mesma, o respeito com o outro e o respeito com o espaço, com o ambiente. E isso já é muita coisa.
Uhum.
Então, assim, se eu tô usando um material, eu preciso respeitar o meu uso desse material, então eu não sou obrigada a dividir ele, eu não sou obrigada a ter que compartilhar porque a Carol quer usar ele na mesma hora.
Uhum.
Eu não tenho que ser obrigada a ser generosa. A generosidade é um sentimento que vem com espontaneidade, com verdade. Eu não quero que a criança aprenda que dividir é aquilo que ela fica com menos e que dividir é uma coisa ruim.
Uhum.
Eu quero que ela tenha respeito pelo que é dela e que ela também possa respeitar o que é do outro e que parta de dentro dela o sentimento de solidariedade.
Não da distorção do tenho que, mas porque é genuíno isso em
Exato.
Mim, porque eu tenho vontade.
E a gente também estimula essa solidariedade, mas não nesse lugar da obrigação. Então eu quero que ela seja respeitada nesse momento dela de estar usando o carrinho, por exemplo. Aí na hora que ela for terminar de usar esse carrinho, ela precisa ter respeito pelo material. Ela não pode deixar esse material no meio da sala ou do chão, porque esse material tem um lugar onde ele fica. Justamente porque a gente precisa respeitar o outro. Porque na hora que o outro quiser esse carrinho, ele precisa saber onde achar. Ele não pode ter que procurar a escola inteira e ter que cavar um buraco e descobrir que você quis enterrar o carrinho. Porque a sua expressão era essa, de enterrar o carrinho. Mas tá bom.
Mas você pode enterrar o carrinho.
Não, é uma limitação. Você pode enterrar o carrinho.
Uhum.
Mas ele tem início, meio e fim, o seu processo. Todos os processos têm que ter início, meio e fim. E eu acho que conectando com o que você dizia, né, das transições de carreira megalomaníaca e sem borda, tem a ver com a gente não ter aprendido a fechar processos. Então a gente, às vezes, quer abrir um grande processo e a gente não tem noção da dimensão dele. E a gente vai encontrando desafios, a gente vai ficando frustrada com ele e depois a gente não sabe como fechar. Então, desde cedo, a criança tem que pegar o material...
E muitas vezes a gente fecha abrindo o outro. Então, não aguento mais esse trabalho, não fechei esse processo. Eu não tô falando nem, tipo, pedir demissão bonitinho, mas... O que que esse trabalho tá me revelando sobre mim? Né? O que que eu preciso olhar pra mim? O que que esse relacionamento tá revelando sobre mim? Não é tipo, ai, não gosto de você, tchau. Mas tem esse fechar o processo interno.
Tem isso também, né? Tem fechar processo externo e fechar processo interno.
Sim.
Mas como a gente não aprende, a gente vai deixando a nossa energia toda espalhada. Isso é uma visão de mundo que a gente aprendeu com a escola Inquiri da Educação Vive Consciente, que é... Quando a criança vai brincando com um brinquedo, depois larga, brinca com outro, depois larga, brinca com outro, depois larga, a energia dela que tocou todos esses materiais ficou toda espalhada. Depois é muito mais difícil para ela recolher essa energia, porque ela vai ter que guardar 20 brinquedos. E ela vai ficar muito cansada, vai ser um processo exaustivo para ela e para o educador ter que viver esse guardar 20 caixinhas que ela abriu. Então, ao invés de ela abrir 20 caixinhas, abre uma, fecha, abre outra, fecha. E ela pode abrir quantas ela quiser. Porque ela tá começando a ser responsável pelo que ela cativa, né?
Sim.
Pelo que ela abre. E aí, se a criança não consegue fechar uma caixinha, a gente fala, então você não pode abrir a outra. Porque você ainda não conseguiu fechar essa. E eu te ajudo, eu tô com você, eu te apoio. Mas, primeiro, a gente fecha essa. Antes da gente abrir a outra. E eu acho que isso é uma filosofia pra nossa própria vida, que é... A gente consegue mesmo ser responsável pelo que a gente começa... Ou a gente abre processos e deixa esses processos abertos e quer que os outros cuidem, né? Então isso fala também desse valor. Sim. Da responsabilidade, da autonomia.
E da, como adultos, né? Da adultificação, assim, que somos adultos muito
infantilizados.
Muito infantilizados.
Porque a gente quer terceirizar a responsabilidade. E é por isso que não tem liberdade sem responsabilidade. Não existe uma escola onde se trabalha verdadeiramente a autonomia sem responsabilidade. Limites caminham junto com a liberdade. Então, pra mim, é um prazer poder falar de limite, porque desmistifica esse lugar de que, ai, o limite, ele poda, o limite, ele... A criança não pode fazer o que ela quer. Não, não é sobre a criança fazer o que ela quer. É sobre a criança saber o que ela quer fazer e como que ela pode fazer isso da melhor forma que ela respeita a si, a outro e ao mundo.
Sim. E aí, pra gente fechar, assim, eu acho que esses três R's são maravilhosos para quando a gente vai pensar na criação de um trabalho, na manifestação de um trabalho, como é um trabalho que me respeita, ou
Sim.
seja, que eu não passo do meu limite, né, em várias coisas, que eu possa estar em contato com a minha potência, com a minha essência e não esgar-se aonde não é próspero para mim, próspero no sentido de virtuoso.
E não é saudável.
Exatamente.
Que você começa realmente a gerar...
consequências não pretendidas com o seu trabalho, né?
Exatamente.
Com o outro, como é que você se relaciona com os outros, com a sua equipe, como é que você se relaciona com as pessoas que você atende. Tem esse, que eu acho muito legal, não queria também, que não é um lugar de você paga e eu te sirvo, é uma relação que a gente constrói junto.
Sim.
E com o mundo, com os limites do mundo. Então, acho que maravilhoso trabalhar isso com a criança. E esse, desde a infância, né? E esse ponto que você trouxe também da autonomia com a responsabilidade, eu acho que isso é uma grande chave, assim, para a nossa manifestação profissional, porque um trabalho com propósito, ele não é só maneirão. Ele não é só autonomia, que você vai poder trabalhar a hora que você quiser, trabalhar da onde você quiser, com quem você quiser, fazendo o que você quiser. Isso tudo é possível também. Mas para você alcançar isso, você precisa ter muita responsabilidade.
Sim.
Então,
aí que a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo no CRIA não é só com as crianças. A gente fala que a gente está lá pelas crianças, mas o nosso trabalho é com todos os adultos. Nosso maior desafio é com todos nós, né? Nós.
Uhum, uhum.
Porque a gente precisa se reeducar. A gente não foi educado nesse binômio autonomia-responsabilidade. A gente precisa amadurecer isso dentro da gente. Então, o tempo todo a gente está se perguntando, será que eu já tô me sentindo com mais autonomia pra fazer isso? O que, que eu preciso pra ganhar mais autonomia pra fazer isso?
Eu tô disponível, tenho estrutura pra pagar o preço dessa escolha?
Exatamente.
Ou não?
Exatamente. Eu vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, quando um educador quer faltar porque qualquer motivo, ou porque ele quer ir numa palestra, que é no mesmo horário dele de trabalho, ou porque ele quer, nesse dia, acompanhar a mãe dele que vai fazer uma cirurgia, ou porque nesse dia ele tá precisando estudar pra prova, por algum motivo, qualquer. Não é sobre quantas faltas você já teve, se você pode faltar, é sobre qual o impacto que vai ter essa falta. Vamos olhar pra coletivo, vamos olhar pra equipe. Será que tá no momento da nossa semana que a gente pode faltar, que alguém pode faltar na equipe? Ou tá no momento tranquilo, tá tudo fluindo, tudo certo, a equipe sustenta. Então começa a virar um trabalho realmente de união, assim, de a gente não tá fazendo isso no egoísmo, no pensando só em si, né? Porque aí vira aquela história do...
Não é um emprego, não, nesse emprego. Lugar de eu faço e eu ganho dinheiro.
É. Isso vira realmente assim, você escolheu trabalhar aqui no Espaço Cria. Você tá escolhendo ter essa responsabilidade com as crianças. Você tá escolhendo estar trabalhando numa equipe que tá se autocriando e se desenvolvendo. Então, quando você tem uma necessidade, ela é bem-vinda, mas ela vai ser contextualizada dentro disso. E a gente vai decidir isso junto.
Sim.
Então, eu acho que a missão do Cria de apoiar a tomada de consciência é justamente essa, assim. Tudo que eu tô fazendo... Como é que eu posso estar ampliando a minha consciência em relação ao que eu tô fazendo? Então é mais do que...
Deixa de ser sobre o que você tá fazendo isso. E o que isso tá revelando sobre você e como você pode estar num processo de autotransformação, autocriação o tempo inteiro. Que é a criança tá em constante autocriação. E aí, a gente também, a gente só não tá se dando conta disso.
E aí esse é o ponto chave, assim, que você tocou. As crianças lembram pra gente que a gente tá o tempo inteiro criando a vida, porque o que a gente tá vivendo agora, a gente não viveu na conversa que a gente teve há 40 minutos atrás. É novo de novo sempre.
É que o Renato Nogueira, que foi um educador de semente e é uma pessoa maravilhosa, ele fala que a infância... Falou pra gente, não sei se ele fala isso sempre, mas aquele dia ele falou que a infância é um ato inaugural. Tudo que você vê tá acontecendo pela primeira vez. E aí, nesse sentido, como é que a gente pode... se sustentar
nessa perspectiva
de que tudo é inauguração, tudo é a primeira e única, porque não é só inauguração, é inaugural e
inédito.
É, mas como é que aquela coisa aconteceu? Improvisado.
Sim.
No sentido de... Pra mim isso é uma vida viva, uma vida improvisada, não no sentido da vida mambembe.
Sim.
Mas que eu tô, tipo... respondendo ao que você tá trazendo a cada momento.
É, e o Renato fala exatamente isso, né? Que infância é um estado de ser, é um estado de espírito. Então, eu acho que pra gente ir fechando, tem tudo a ver com o porquê que pode ser divertido, pode ser um trabalho leve, pode ser um trabalho que a gente tá se reeducando com amor, com união, com afeto, também com os nossos momentos mais densos e mais difíceis.
E com os limites, as
responsabilidades. E com as nossas limitações de consciência também. Sim. Até onde a gente consegue ir, até onde é possível aprofundar. Mas que como a gente está acessando e escolhendo viver dentro desse estado de espírito, que é esse estado de infância, de eu estou sempre tendo a possibilidade de ser a melhor versão de mim todo dia, então fica mais leve, fica mais gostoso.
Ah, eu queria muito, muito conversar mais. Mas a gente precisa fechar, porque a gente tem outras responsabilidades depois daqui. Se a gente não tivesse, eu ia continuar conversando muito. E tô muito grata, eu tava sentindo muito falta de nutrição, de tudo que a gente viveu no Semente. Então também trago aqui a energia da Carol, que construiu isso com a gente.
Com certeza.
Ai, e que bom, tô muito feliz com essa nova fase do Cria. Se as pessoas quiserem saber mais sobre a escola, sobre o trabalho de vocês, que elas fazem?
Elas podem mandar um e-mail para nosso espaco, que é o espaço sem cedilha, @espacocria.com.br. Podem procurar Espaço Cria no Instagram e no Facebook, porque o nosso site novo tá no forninho.
Tá gestando.
Sim. Obrigada,
muito
meu amor.
Grata, muito grata, Mari, bom. Pela conversa e por estar fazendo o que você tá fazendo. Por todo mundo, que eu sei que você não tá sozinha.
Sim.
Por todo mundo que tá junto com você, acreditando nisso. E desde que o Espaço Cria... nasceu, ou vem nascendo, né? Porque acho que ele tá em constante renascimento. Eu percebo que a minha fé, me emociona, assim, a minha fé no que a gente tá fazendo nesse mundo, ela se renova, assim, porque é muito único o que vocês estão fazendo. Então, muito obrigada mesmo. É, e é uma alegria poder acompanhar, às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, o crescimento desse sonho que é nosso.
Sim.
Que você tá manifestando, mas eu sei que ele é meu, seu e de muitas pessoas que estão escutando aqui.
Axé. Tamo juntas.
Yay! Muito
obrigada, gente.
Obrigada por ter escutado até aqui. Um beijo enorme no coração de todo mundo.